بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a explicação do livro Lum'at al-Itiqad de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, com a explicação do nosso Sheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Na aula passada falávamos ainda sobre um dos pilares da fé, que é a fé na ressurreição. A fé na ressurreição, ou tudo aquilo que vem depois da morte. Tudo aquilo que vem depois da morte. E vimos que o primeiro estágio da ressurreição é quando a pessoa é colocada na sepultura e é questionada pelos anjos, como vimos nas aulas anteriores, sobre qual era a sua divindade, Man Rabbuk, Wama Dinuk, qual era a sua religião, Wama Nabiyuk, e quem era o teu mensageiro. Então, este é o primeiro estágio da ressurreição. É o primeiro estágio da ressurreição. Depois, aquele que passar esse teste, esse primeiro teste, esse primeiro interrogatório, se for o verdadeiro crente, então será aberto para ele uma porta do paraíso e chegará a ele o cheiro do paraíso. Enquanto que aquele que fazia o mal, que era maldoso, ou que cometia pecados, ou que morreu com pecados, será castigado na sepultura de acordo com o seu delito, de acordo com o seu pecado. Na Salalá, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos salve do castigo da sepultura. E o castigo da sepultura é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos de atenção bastante, ao ponto de nos ensinar a pedirmos refúgio em todas as orações. Quando a gente faz qualquer oração, na última parte do dua, do tashahud, tem pedido de refúgio contra o castigo da sepultura. Allahumma inni a'udhu bika min adhab an-nar wa min adhab al-qabr. Allahumma inni a'udhu bika min adhab an-nar wa min adhab al-qabr. Yani, oh Allah, busco refúgio em ti contra o castigo do inferno e contra o castigo da sepultura. Yani, isso mostra de que o castigo da sepultura é algo verídico e é algo bastante perigoso. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a pedirmos refúgio contra o castigo na sepultura em todas as orações. Quer dizer que se a pessoa faz as 5 orações diárias, em cada oração ele pede refúgio em Allah contra o castigo na sepultura. Portanto, isso mostra o perigo desse estágio, que é a sepultura, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve dela. Depois vimos que as pessoas permanecerão na sepultura até Allah subhanahu wa ta'ala acabar com a última geração que irá desistir nessa dunia, que irão de presenciar o término deste mundo com o tocar da trombeta, que irá de colocar todo mundo assustado, apavorado. E o segundo tocar da trombeta, todos que estiverem no céu e na terra irão de morrer. Todos que estiverem no céu e na terra irão de morrer, illa masha Allah. Excepto aquele que Allah subhanahu wa ta'ala colocar exceção. Então, as pessoas permanecerão nesse estado, todos mortos. Allah subhanahu wa ta'ala irá de mudar a terra e trará uma terra diferente daquelas que as pessoas estão habituadas. Daí que quando as pessoas foram ressuscitadas com o terceiro tocar da trombeta, encontrarão uma terra diferente. Então, as pessoas encontrarão ainda com pavor, porque morreram e ressuscitaram num sítio diferente, uma terra diferente que não estavam habituada. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina de que até aquela pessoa mais querida para ti, nesse dia, não terá nenhum valor. Quer dizer que a pessoa, quando sair, for ressuscitada, não querá saber não irá de saber, nem vai procurar saber de onde é que está o meu pai, onde é que está a minha mãe, onde é que está o meu filho. Estará apavorado devido à situação que ele se encontrará, que é não saber qual será o seu fim. É não saber qual será o seu fim. Isso irá deixar todo mundo apavorado. Imam Ibn Qudamah, rahimahullah, continua falando ainda desse evento que é a ressurreição. Eu só dei um pequeno resumo para a gente ligar com aquilo que é a aula de hoje. Disse, rahimahullah, وَيُحْشَرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمًا. Disse, rahimahullah, nesta passagem de que as pessoas serão juntadas, em el-hashr. O que é hashr? É o ajuntamento das pessoas. Quer dizer que quando as pessoas saírem da sepultura, irão ser chamados para se juntarem todos num único lugar. Irão de se juntar num único lugar. E essa, a junção das pessoas no dia da ressurreição também faz parte da crença no da ressurreição. A crença da ressurreição, como dissemos várias vezes, incorpora várias coisas. Dentre elas, é a gente acreditar de que as pessoas todas serão juntadas num único lugar. Desde as primeiras pessoas, desde os primeiros seres humanos, dentre os jeans, até os últimos, todos serão amontoados num único sítio. Toda a criação será amontoada num único sítio. E quando estiverem todos amontoados nesse sítio, quando estiverem amontoados nesse sítio, eles primeiro irão sair da sepultura sem nenhuma roupa. As pessoas vão sair da sepultura sem nenhuma roupa. Isso é o que ele, rahimahullah, disse: Hufata, Urata. Sairão da sepultura sem nada deste dunya. Estarão todos descalços, sem roupa. Aqueles que tinham feito circuncisão terão a pele que foi removida, devolvida. Quer dizer que voltarão ao seu estado normal, ao seu estado natural. Voltarão ao seu estado natural. Quer dizer que nesse dia, como vem numa passagem, ninguém era de se preocupar com o pudor do outro. Porque é um dia difícil, cada um está preocupado com a sua própria salvação, porque não sabe qual será o seu fim. E como vem no Hadith, as pessoas irão sair da sepultura sem roupa, não sairão com nada ligado a este dunya. Esta nova fase que é o Qiyama, a pessoa não trará nada deste mundo, excepto as suas ações. Excepto as suas ações. Isso mostra de que você pode ter o que tiver neste dunya, termina aqui mesmo no dunya. Basta você ser colocado na sepultura, você não tem nenhum bem. A única coisa que até você ser colocado na sepultura é o pano, que é o kafan, que te cobre. Fora disso, você não sai com nada deste dunya. O dinheiro que você tinha, os bens que você tinha, tudo fica aqui no dunya. Tudo fica aqui no dunya. Então, as pessoas irão de sair, como disse, sem nenhuma roupa, descalços, no seu estado natural, irão de ser amontoados num lugar. E as pessoas, quando saírem da sepultura, irão de notar de que a terra é diferente, porque não tem nenhuma montanha. Como vê num versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele irá de despedaçar as montanhas. Não existirá planalto nem planície, não existirão rios. As pessoas irão de encontrar uma terra lisa. Irão de encontrar uma terra lisa, algo diferente daquilo que eles estavam habituados. E nesse dia, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Mursalat, هذا يوم الفصل. هذا يوم الفصل. Esse é o dia em que haverá el fasl, yani o julgamento onde vai se dividir as pessoas. Esse vai para o inferno, este vai para o paraíso. جمعناكم والأولين. Allah subhanahu wa ta'ala disse: vos ajuntaremos, vos agruparemos desde as primeiras gerações. Quer dizer que desde as primeiras gerações até as últimas, todas serão agrupadas num único lugar. فإن كان لكم كيد فكيدون وويل يومئذ للمكذبين. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se vocês têm armadilha ou artimanha, então tragam as vossas armadilhas e artimanhas. Quer dizer que nesse dia, no dia de Qiyama, ninguém terá poder para fazer nada. لمن الملك اليوم لله واحد القهار. Nesse dia, a soberania pertencerá somente a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente lê no Surat Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, Malik Yawm al-Din, o soberano do dia da ressurreição, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz para aqueles kuffar que neste dunya tinham artimanhas, faziam esquemas contra a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e seus seguidores. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. Se vocês têm artimanhas, têm armadilhas, então façam hoje. وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ai dos desmentidores no dia do Qiyama. Yani, ai deles pelo castigo que lhe espera. Portanto, esse é o grande dia que é Yawm al-Jam', daí que foi chamado o dia de Qiyama de Yawm al-Jam', o dia do agrupamento, o dia do agrupamento, porque todos serão agrupados num único lugar. Disse Rahimahullah, mais para frente, Imam Ibn Qudama: فَيَقِفُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. As pessoas, quando saírem da sepultura e forem juntadas nesse lugar, irão de permanecer bastante tempo, como vem em algumas passagens, 50 mil anos, o equivalente a 50 mil anos, estarão em pé. يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةً. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que neste dia as pessoas irão de permanecer em pé 50 mil anos, a esperarem. Eles não sabem qual será o seu fim, o que será feito deles. E, como vem em vários hadith, irão de transpirar após o sol. Allah subhanahu wa ta'ala colocará o sol próximo das pessoas. E as pessoas vão transpirar devido ou de acordo com os seus atos. Aqueles que tiverem muitas boas ações irão de transpirar do tamanho ou o suor irá chegar a eles no joelho ou no pé. Outros irá chegar no joelho, outros mais para cima nos ombros, outros irá de yani, afogar a eles. O suor deles irá de afogar a eles neste dia. E isso mostra, subhanallah, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas todas paradas num único lugar e cada um irá de sentir a dificuldade nesse dia de acordo com as suas ações. De acordo com as suas ações. Então, aí, como as pessoas vão ficar muito tempo à espera, como vem no versículo que mencionei anteriormente, 50 mil anos ficarão à espera. Então, todos entrarão em consenso de que a gente quer ser julgado para a gente saber qual será o nosso fim. De tanto tempo que a gente vai ficar aqui a esperar, isso vai trazer a ele, não vai trazer a ele senão mais pavor. Então, eles vão se dirigir, vão dizer que, pronto, vamos nos dirigir aos mensageiros. Eles vão para o Adam, alayhi salam, que é o pai da humanidade. Vão para ele. Vão dizer para ele que peça lá Allah subhanahu wa ta'ala para iniciar o julgamento. E o Adam vai dizer que isso é algo que não convém a mim fazer. Então, eles vão se dirigir para o outro profeta, que é o primeiro mensageiro, que é Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam foi o primeiro mensageiro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala na Terra. As pessoas vão para Nuh dizer: tu és o primeiro mensageiro que foste enviado na Terra. Yani vai, pede lá a Allah subhanahu wa ta'ala, interceda lá a nosso favor perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento. O Nuh alayhi salam vai dizer: isso não é algo que convém a mim fazer. Irão de ir para Musa alayhi salam, aquele que falou com Allah subhanahu wa ta'ala diretamente, sem intermediários, Kalimullah. وكلم الله موسى تكليما. Irão para Musa. O profeta Musa alayhi salam, vão dizer para ele: Allah subhanahu wa ta'ala falou diretamente contigo, então peça a Allah subhanahu wa ta'ala que inicie o julgamento. Eles não encontrarão resposta satisfatória também com Musa alayhi salam. Irão dizer para o profeta Isa alayhi salam, também irá dizer o mesmo, irá se desculpar de que ele não vai fazer isso, não é o lugar dele. E também vão para o profeta Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, também ele irá dizer o mesmo. E no fim, irão ir para o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o último profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala ao dunya, a este mundo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai dizer: ana laha. Yani esse ato de pedir intercessão é o meu direito. Yani é o meu direito como último mensageiro e devido ao seu grau perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam é que vai pedir intercessão a favor de todas as criaturas para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não vai só se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento. Não. A condição para que a intercessão seja aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala é necessário de que Allah subhanahu wa ta'ala dê permissão primeiro e esteja satisfeito com aquele que vai pedir a intercessão. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith, irá de se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala, ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala, irá de invocar no sujud, irá de permanecer bastante tempo nessa posição, louvando Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam num outro hadith. Allah subhanahu wa ta'ala irá de abrir a ele, irá de dar a ele conhecimento de louvores que ele aqui no dunya não conhecia. Irá de louvar Allah subhanahu wa ta'ala com louvores excepcionais que ele nunca conhecia aqui no dunya. E depois, Allah subhanahu wa ta'ala irá de dar permissão ao profeta sallallahu alaihi wasallam de lhe dirigir a palavra, e o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de pedir Allah subhanahu wa ta'ala que inicie o ajuste de contas, que inicie o ajuste de contas. E esse é um grau exclusivo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor das criaturas e é o melhor dos profetas sallallahu alaihi wasallam. E isso é o que vem no surat Al-Isra, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Este versículo mostra de que este direito de intercessão é um direito que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionaram os mufassirin, de que المقام المحمود وقراو لوفافل اي ايش تقراو كي بروفيت صلى الله عليه وسلم تيرانو دي دار رسوليسان الله سبحانه وتعالى ديسي ومن الليل فتهجد به نافلة لك يما بارت دا نويت اوري كومو يعني ورسان فاكولتاتيفا براتي براكي الله سبحانه وتعالى تي إليجا او قراو لوفافل او قراو لوفافل يشتي او قراو لوفافل نودية دار رسوليسان كواند ايش سواش بديرين او بروفيت صلى الله عليه وسلم بديرين الله سبحانه وتعالى دي نسيار الرسول او واجوشت دي كونتاج واجوشت دي كونتاج اي دي بوش الله سبحانه وتعالى فيرا الي سبحانه وتعالى الانسابي كشتا اسيما دو سيوترونو سبحانه وتعالى بائن من خلقه سيبارادو دا سوا كرياسان سبحانه وتعالى يقوم الله سبحانه وتعالى ديسنا سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ايش تي فرسيكلو فالا ديش تفينتو كي افيندا الله سبحانه وتعالى اتيرا نودية دا الرسوليسان يوجان جشتران انفيلا يقوم في نما الرسان تم لكي اتنتا simplificar o resumir mas os hadiths, as narrações sobre isso são várias. Dentre elas é que primeiro irão de descer os anjos, estarão enfileirados em fila, e quando desceram os primeiros os habitantes do céu, do primeiro céu, as pessoas que estão na terra irão de perguntar: será que está entre vós Allah subhanahu wa ta'ala? Eles dirão: não, ele ainda vem. Virão também os habitantes do segundo céu, assim sucessivamente, eles dirão o mesmo, até que venham os últimos habitantes do céu, e só depois que Allah subhanahu wa ta'ala vê com os anjos que carregam o seu trono. Nesse dia, 8 anjos irão de carregar o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vem também no Surat al-Baqarah, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تنتهي في versículo todo indicam sobre a vinda de Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala irá vir para julgar as criaturas. Nesse dia não existirá julgamento senão o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário, o que dizem os Ahl al-Bida wal-Ahwa, como o caso dos Asha'ira, que distorceram esses versículos e disseram que quem vem não é Allah, mas sim a sua ordem. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala diz que no Al-Qur'an, yani, explicitamente, de que ele vem, os Asha'ira disseram que não é Allah que vem. Outros disseram que são os anjos que vêm. Como é que os anjos vêm? Enquanto no versículo anterior, no Surat al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala disse de que وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, e o teu Senhor vier enquanto os anjos estiverem enfileirados, fila após fila. Então isso mostra de que os anjos virão antes e só depois de que Allah subhanahu wa ta'ala virá. Mas eles dizem o quê? Distorceram esses versículos e disseram que vem a ordem de Allah ou os anjos, e tudo isso é contrário daquilo que é esses versículos que indicam-nos claramente de que Allah subhanahu wa ta'ala virá. Isso, essa crença deles de que quem virá não é Allah, é baseada no princípio que eles têm de que Allah subhanahu wa ta'ala não está no céu, yani não está acima do céu. Eles acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala não está acima do céu, e também acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala não é visto, yani de que ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que acreditam de que não é Allah que vem, mas sim os seus anjos ou a sua ordem. Mas os Ahl Sunnah wal Jama'ah, os seguidores dos Sahaba e Ridwanullah alayhim, que são os seguidores do Al-Qur'an e da Sunnah, acreditam tudo aquilo que foi mencionado no Al-Qur'an, dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e os seus nomes, e dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é que ele será visto no dia de Qiyamah, como vimos nas aulas anteriores sobre Ar-Ruya. طيب. Diz rahimahullah, Imam Ibn Qudama rahimahullah, disse hatta yashfa fihim Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Esse é o evento que mencionamos da intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a intercessão no dia de Qiyamah, uma das lições que podemos tirar aqui é que, primeiro, é que a intercessão é permitido yani, quando alguém está vivo na sua frente. Veja aqui que as pessoas vieram yani, foram para ao profeta Adam, depois vieram para Nuh alayhi salam, depois yani, Ibrahim, Musa, Isa, até virem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos estes profetas no dia de Qiyamah estarão vivos, daí que as pessoas vão diretamente a eles. Isso mostra de que não é permitido pedir intercessão para alguém que está morto, alguém que não está presente. Alguém que não está presente não é capaz de interceder ao seu favor. Como é que você vai a um santo na sepultura dele e diz que vou pedir intercessão por via desse santo? Vou pedir que ele peça a Allah algo para mim. Enquanto ele está na sepultura, nem está na sua frente, nem te ouve. Tanto aqui, neste evento, mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam estará vivo, irá devolver as pessoas, daí que vai fazer aquilo que pediram a ele. E depois também um ponto da intercessão é que a intercessão não basta a pessoa querer e fazer a intercessão. É necessário que Allah subhanahu wa ta'ala permita, dê permissão de que essa pessoa peça a intercessão. E para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar isso, é necessário que ele esteja satisfeito com o intercessor. Portanto, não basta simplesmente alguém dizer que vou pedir intercessão yani, Allah subhanahu wa ta'ala a favor de fulano ou fulano. A tua intercessão, primeiro, deve ser aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. E por fim, Allah subhanahu wa ta'ala deve estar satisfeito contigo. E a gente sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor criatura. E o melhor dos profetas, e sem dúvida Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele sallallahu alaihi wasallam. Então isso mostra de que não vamos pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam intercessão enquanto ele está na sepultura, mas sim as pessoas irão pedir intercessão a ele quando ele for ressuscitado sallallahu alaihi wasallam, bem como as pessoas também foram ressuscitadas. Quando os sahabas queriam pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a chuva, foram pedir intercessão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, pediram que o profeta sallallahu alaihi wasallam fizesse dua. O profeta estava vivo, presente, daí que quando ele morreu sallallahu alaihi wasallam, quando os sahabas queriam pedir a chuva, foram pedir a intercessão yani, foram pedir que Abbas radiallahu anhu fizesse dua. Quer dizer que deixaram a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam e foram ao seu tio Al-Abbas e foram pedir que fizesse dua a favor deles. Portanto, isso mostra de que não se pede intercessão ao morto. Disse rahimahullah, Imam Ibn Qudama mais para frente, وَيُحَاسِبُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Vimos esses todos os eventos de que Allah subhanahu wa ta'ala, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam pedir Allah subhanahu wa ta'ala para que deixa, Allah subhanahu wa ta'ala irá de descer para o ajuste de contas. Daí que ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala irá de julgar as criaturas. Portanto, todas as criaturas, dentre as primeiras e as últimas, irão de prestar contas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui é um ponto que os kuffar, os descrentes, o julgamento deles não é semelhante ao julgamento dos crentes. Os kuffar não têm nenhum ato bom que fizeram. Yani, aquilo que eles fazem de bom neste dunya, dar de beber, dar de comer a alguém, eles são recompensados nesse dunya. Para que cheguem no dia do Qiyama não tem nenhum bem. Porque o bem, para que seja aceite, a boa ação para que seja aceita, é necessário a iman, a fé. Portanto, os kufar no dia de Qiyama serão trazidos as suas ações para eles simplesmente confirmarem de que fizeram. Você fez isso, fez, 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 fez. Não haverá comparação nas suas ações, porque eles não têm nenhuma boa ação. O kufr invalida todas as boas ações. A descrença invalida todas as boas ações. Daí que os kufar terão um julgamento diferente, que é somente apresentar a eles o mal que fizeram, e eles irão de reconhecer, irão de auto-se incriminar daquilo tudo que eles fizeram, e não restará nenhuma dúvida daquilo que eles fizeram de mal, que foi de mal que foi escrito. Tanto quanto aos crentes, os crentes vão se dividir mais ou menos em três categorias. Existe um grupo de crentes que não terão nenhum julgamento, não terão nenhum ajuste de conta, irão de entrar no paraíso diretamente. Quer dizer que eles não terão nenhum prestar de contas, eles entrarão no paraíso diretamente. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre essa categoria que irá de entrar no paraíso sem ajuste de contas ou julgamento algum. Portanto, esses, como foi mencionado no hadith, dos 70 que entrarão no paraíso, categoria de 70 pessoas que entrarão no paraíso sem nenhum ajuste de contas nem castigo. Para aqueles que fizeram a aula de Kitab Tawhid, vimos este hadith e explicamos com detalhes sobre quem são esses, alguns desses 70 que entrarão no paraíso sem nenhum ajuste de contas. Esse é um grupo de crentes que irá entrar no paraíso sem nenhum ajuste de contas. O outro grupo de crentes, que são aqueles que terão um breve julgamento. Quer dizer que o julgamento deles não será prolongado. Eles voltarão. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Quer dizer que as ações que eles fizeram no dunya, comparando com as más ações que eles possam ter feito, as boas ações são várias, são bastante. O seu julgamento será rápido e fácil. E eles voltarão felizes aos seus familiares. Dentre eles, há aqueles crentes que serão interrogados a respeito dos seus atos. Serão interrogados. Por que que você fez isso? Por que que não fez? Você por que que fez isto? E esses, o julgamento será pesado para eles. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve disso. Esses, o julgamento será pesado. Até o ponto do profeta sallallahu alaihi wa sallam dizer, como vê no hadith autêntico que está no Sahih Bukhari e Muslim, no hadith de al-Mu'minina Aisha, radiyallahu anha. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que disse? Disse: Man nuqisha al-hisab, udhib. Man nuqisha الحساب عذب من نوقش الحساب aquele que for interrogado durante o julgamento, então ele será castigado. Tanto isso mostra que esses são crentes que tiveram várias ações maldosas ou coisas dessa natureza, ou que não se arrependeram dos seus pecados. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre também dessa categoria. Tanto, de uma forma geral, essa é a situação dos crentes no dia do Qiyama. Primeiro, temos os kufar, que não terão nenhum julgamento, simplesmente irão de confirmar o mal que fizeram e serão lançados no inferno, na sallallahu alaihi wa sallam. E temos os crentes, que alguns entrarão no paraíso sem nenhum ajuste de contas ou interrogatório. Existirão crentes que O seu julgamento será rápido e fácil, e existirão crentes que serão interrogados, e o seu julgamento será difícil. Esses, alguns deles serão castigados. Quer dizer que parte deles pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa eles. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafur Rahim. طيب ديس رحمه الله وتنصب الموازين وتنصب الموازين vamos parar por aqui, o tempo não vai nos permitir para passarmos para este ponto. Vamos passar para a aula de Adora al-Bahia. Inshallah ta'ala, este tópico deixaremos para a próxima aula, que é a balança das ações no dia de Qiyamah. Tá aí.